certeza. Bom, senhoras e senhores deputados, vamos agora dar início à reunião da Comissão de Orçamento, Finanças e Administração Pública de hoje, pedindo desculpa aos colegas pela demora que os coordenadores tiveram na reunião de mesa e coordenadores que antecedeu esta reunião e que atrasou um pouco o início dos trabalhos. O único tema de hoje é a conclusão das audições sobre a proposta de alteração à lei de enquadramento orçamental. Temos connosco o Sr. Secretário de Estado do Orçamento, em representação do Governo, a quem saúdo nesta fase de reunião da Comissão. O Sr. Secretário de Estado deu-nos indicação que, estando em fase de especialidade, tendo a lei sido apresentada e discutida já no plenário, não fará intervenção inicial e, portanto, passaremos de imediato aos comentários e questões dos grupos parlamentares. Pelo Partido Socialista, Sr. Deputado João Galamba, há também aqui um acordo que faremos as questões todas em conjunto, com resposta em conjunto. Depois, se necessário, haverá segunda ronda, mas será para lá, será facultativa. Sr. Deputado João Galamba.
Obrigado, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, o Partido Socialista votou favoravelmente o tratado e sempre na perspectiva de que o tratado orçamental seria parte de um pacote, de um conjunto mais vasto de reformas na União Europeia e na zona euro, sobretudo que dessem atenção não só, como o tratado, às finanças públicas, tanto à redução do déficit orçamental e da dívida, mas também, através de um conjunto de outras medidas, que dessem atenção à questão do crescimento económico e do emprego. Ou seja, o nosso apoio ao tratado orçamental deve ser entendido neste contexto mais vasto, em que é um passo que o Partido Socialista dá, como esperando que haja contrapartidas que permitam, de alguma forma, compensar os efeitos negativos e recessivos que este tratado naturalmente trará. Quanto à proposta da LEU, o Partido Socialista tem um conjunto de críticas, dúvidas ou propostas alternativas que passarei a elencar de seguida. Primeiro tem a ver com o artigo 10º G, o limite da dívida pública, em que não entendemos porque é que no número 1 não se faz referência expressa ao regulamento que vem referido no número 2. Parece-nos que era importante incluir a referência a este regulamento da UE nos dois números. Depois, o artigo 10º H parece-nos que cria um conflito com... Portanto, o novo artigo 10º H cria um conflito com o antigo artigo 12º C, porque dá a entender que a referência ao déficit estrutural é uma novidade na lei de enquadramento orçamental, o que não é verdade, porque ela já constava do artigo 12º A. Portanto, das duas, uma, ou tentamos unir estes dois artigos, ou retiramos um, mas... De seguida, também no artigo 10º H, o número 5, a transposição do tratado parece-nos ser mais restritiva, uma vez que o tratado exclui algumas despesas da evolução da trajetória, ou seja, despesas relacionadas com, por exemplo, estabilizadores automáticos, como subsídio de desemprego, ou despesas associadas a financiamento de projetos que usem fundos europeus. O tratado e regulamentos criam um tratamento diferenciado para este tipo de despesas que a proposta de lei do Governo, neste número 5, não parece acautelar. E parecia-nos importante criar essa salvaguarda, uma vez que não nos parece fazer um grande sentido fazer uma interpretação mais restritiva, ainda mais dura, do que o próprio tratado. Portanto, eu acho que o princípio deve ser, se o tratado contém disposições que permitem, de alguma forma, flexibilizar estas regras, essa flexibilização deve constar da lei de enquadramento orçamental. O artigo 17º A, o Partido Socialista, aliás, como Tribunal de Contas, opõe-se determinantemente, porque entende que o artigo 17º A é, sobretudo o número 2, é inconstitucional, uma vez que constitui uma subversão do ordenamento constitucional português e uma espécie de transferência da soberania que passa dos cidadãos portugueses para os credores. E isso poderá ser muita coisa, mas é certamente uma violação do princípio de soberania que deve caracterizar um regime democrático e, portanto, transferir a soberania para credores e colocá-los em segundo lugar face aos cidadãos portugueses é uma subversão constitucional que é claramente inaceitável e o Tribunal de Contas dilo também. Adiante, um mecanismo de correção do desvio, aqui é mais do que uma crítica, é uma dúvida. Primeiro uma crítica, o número 4 diz que o plano de correção privilegia a adoção de medidas de redução da despesa pública. Parece-nos que numa lei de enquadramento orçamental, sobretudo se esta tentar ser, na medida do possível, neutra em relação a opções políticas diferentes, não devia fazer aqui uma menção a medidas de redução da despesa pública. Os desvios serão corrigidos de acordo com o entendimento que os diferentes partidos que calhem estar no governo nessa altura a entenderem adequados. Privilegiar a despesa pública é um princípio ideológico no qual o Partido Socialista não se revê e eu acho que em nome... Se queremos que esta LEU seja, de alguma forma, aceite por todos os partidos, era importante tirar daqui a referência à despesa pública. Os desvios serão corrigidos do modo que o Governo entender adequado. Uns governos entenderão que é por via da despesa pública, outros por via da receita, mas pôr aqui uma menção específica à despesa pública parece-me criar aqui um entorce ideológico que não deve estar presente na LEU. No artigo 72D, situações excepcionais, aqui é uma dúvida. Há várias situações de exceção que permitem não despoletar o tal mecanismo automático em caso de desvios. Uma delas é, o número C, reformas estruturais que tenham efeitos de longo prazo na atividade económica. Esta exceção, que nos agrada, tem de ter um significado bastante genérico, ou seja, como não se define aqui o que é uma reforma estrutural, nem se define, nem se incumbe nenhuma entidade ou instituição de definir e fixar de forma objetiva o significado de reforma estrutural, qualquer opção governativa, ou quase todas as opções governativas, podem ser entendidas como uma reforma estrutural. Dou-lhe um exemplo. O Partido Socialista apresenta um grande programa de qualificação dos portugueses, que entende ter um impacto positivo no PIB potencial a médio e longo prazo, mas tem custos orçamentais no curto prazo. Olhando para este número, esta linha C da situação excepcional, poderia ser alegada uma situação de excepcionalidade. Ou seja, nós fazemos um programa de investimento em qualquer área, de despesa, entendemos que essa despesa é fundamental para o desenvolvimento do país, entendemos que no longo prazo tem um efeito positivo no PIB potencial e, portanto, parece que os efeitos negativos em termos orçamentais no curto prazo teriam, de acordo com esta formulação da lei, acolhimento e seriam considerados uma situação de exceção, não contando para os desvios, nem despolitando qualquer mecanismo de correção. Caso contrário, se o entendimento que o Governo tem do que é uma reforma estrutural for diferente deste, então, mais uma vez, consideramos que isto introduz entendimentos ideológicos sobre o que é uma reforma estrutural que não devem ter lugar nesta lei. Porque se reforma estrutural for apenas, por exemplo, efeitos recessivos de curto prazo de uma medida de liberalização do mercado de trabalho que o Governo entende que vai ter impacto positivo no PIB potencial a médio e longo prazo, então, de alguma forma, tem de se detalhar um pouco mais e trabalhar um pouco mais nesta definição de reforma estrutural. Porque, tal como está, é compatível com qualquer opção de qualquer governo, mais à esquerda, mais à direita, que decida gastar um determinado montante com custos orçamentais no curto prazo, mas que no longo prazo entende-se ter um efeito positivo e, portanto, é aceite e não desencadeará qualquer mecanismo de correção. Adiante. É apenas, agora não tenho aqui, estou um bocado perdido no meio destes artigos todos, mas tem a ver com o artigo que diz que a República não assume dívidas das regiões e das autarquias. Tal como está redigido esse artigo, também nos parece manifestamente inconstitucional, porque basicamente o que destrói é a unidade do Estado. Quer dizer, um Estado central que não é responsável por dívida assumida por partes do seu território, quer por autarquias, quer por regiões autónomas, constitui uma transformação muito significativa do entendimento que nós temos do Estado, e parece-nos manifestamente inconstitucional, e aliás não somos só nós que o dizemos, o Tribunal de Contas, se não estou enganado, também o diz. E para finalizar, dois comentários. O primeiro, que é uma referência que faz o Conselho Económico e Social, que tem a ver com as estimativas macroeconómicas e com a disponibilização dos modelos utilizados. Esta parece-nos ser uma questão da maior importância, uma vez que se há algo que se tem passado nos últimos dois anos, não apenas com este governo, mas com um conjunto de instituições internacionais, são não meros erros de previsão, mas erros sistemáticos e que basicamente o que revelam é um entendimento inadequado de como é que funciona uma economia, sobretudo em determinados contextos. Sabemos, por exemplo, que há modelos macroeconómicos que excluem dívida, que excluem stocks, ou para quem a distribuição de rendimento é neutro em termos de macroeconómicos. Portanto, há um conjunto de pressupostos que era muito importante serem disponibilizados, porque são eles também, têm eles também uma natureza política e devem ser debatidos enquanto tal. Os modelos macroeconómicos não são questões técnicas, são questões políticas da maior importância. Os pressupostos macroeconómicos utilizados nestes modelos são fundamentais e, obviamente, que permitiriam um debate importante entre todos os partidos e que, a médio e longo prazo, poderia até contribuir para a melhoria destes mesmos modelos. E, para finalizar, eu gostava de um comentário do Sr. Secretário de Estado do Orçamento, tendo em conta o panorama macroeconómico europeu, se é credível que a redução de dívida que consta do Tratado Orçamental e que consta desta LEO, se essa trajetória, se a trajetória de redução de dívida é ou não credível. Ou aquilo que neste momento está nesta LEO e que consta do Tratado Orçamental não tem qualquer credibilidade, porque é simplesmente macroeconómica, social, financeira e politicamente impossível comprometer os signatários deste tratado a uma trajetória de redução de dívida tal qual consta no tratado e nesta lei. Ter um país como Portugal...
8 minutos.
Só vai haver uma ronda,
termino já.
Ter Portugal, ter como objetivo excedentes primários da ordem dos 4% do PIB, com crescimento de 1,5% a 2%, que são estes os pressupostos que o FMI utiliza para a sustentabilidade da dívida, parece-nos um conjunto de perspectivas totalmente irrealistas e que retiram alguma credibilidade a esta lei e a este tratado. Portanto, eu gostava também de ter, se possível, num comentário do Sr. Secretário de Estado, é esta última questão. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Pelo PSD, Sra. Deputada Elsa Cordeiro.
Obrigada, Sr. Presidente. Sr. Secretário de Estado, do Orçamento, saúdo e desde já agradeço a sua disponibilidade nesta que é a última audição no âmbito de discussão e apreciação, em especialidade da proposta de lei que precede à 7ª alteração à Lei de Enquadramento Orçamental. Aproveito esta minha intervenção para fazer um balanço das várias audições e reforçar tudo aquilo que o Grupo Parlamentar do PSD já referiu anteriormente. Em relação às audições, constatamos que existiu um largo consenso de que se trata de uma iniciativa legislativa extremamente positiva, que credibiliza as instituições nacionais perante a ordem internacional. Isto é um facto extremamente importante. Realmente, nessas audições, houve vários alertas para a forma de planeamento e elaboração do Orçamento de Estado, que nós todos ouvimos com atenção e que estamos dispostos também a abrir algumas, discutir as mesmas. Também sobressaiu a relevância da criação dos princípios fundamentais, como o conceito da sustentabilidade e o princípio da economia, eficiência e eficácia. No que respeita a este último conceito, houve entidades que dizem que é uma mais-valia à sua consagração. E, finalmente, foram feitas várias propostas no sentido de melhorar o conteúdo dos artigos 10E, 10F e 10H, como já também o deputado João Galamba aqui referiu. Também ficou claro que todas as propostas têm de ir de encontro ao que juridicamente o consta no próprio tratado. Não poderei deixar de referir o enfoque dado pelo Conselho de Finanças Públicas quanto à importância de se reforçar as regras das despesas e o que torna ainda mais clara a necessidade de se discutir sem preconceito, sem oportunismos e sem estar a pensar nas próximas eleições na melhor forma do corte de 4 mil milhões e na reforma do Estado. Ou seja, ao longo destas sessões houve uma adjetivação bastante positiva por parte de todas as entidades ouvidas, o que para nós é extremamente importante, dado o momento em que vivemos. Mais uma vez não posso deixar de referir que estamos a viver, mais uma vez não, que ainda não tinha referido, que estamos a viver uma terceira intervenção externa no nosso país e está em curso a 7ª avaliação do programa Ajustamento, que aguardamos todos com grande expectativa e que o mesmo corra de uma forma muito positiva para o nosso país, porque o que está em causa é a credibilidade do país e isso não teremos que dar grande evidência a esse facto, porque o que é importante é a nossa credibilidade e por isso é que é importante nós falarmos estas matérias. Ainda mais quando o que nós não pretendemos é que não se repitam pedidos de ajuda externas e não chegarmos a esta situação. Fazer uma lei que seja precisa, clara e simples, também foi falado muito nas audições que ouvimos, é importante, mas para isso é necessário que haja um largo consenso e é isso que nós temos vindo aqui sempre a falar e é isso que nós pretendemos da grande parte dos partidos, é que o largo consenso, porque não basta fazer uma lei quando estamos perante um problema, também é certo, uma lei nem sempre é perfeita e que a mesma poderá ser melhorada, por isso somos sensíveis para analisar todas as sugestões que foram feitas aqui ao longo destas sessões. Mais uma vez, não poderei deixar de referir que existindo um alargado consenso nesta matéria, que era importante nós atingirmos, não devemos desviar as atenções para outras matérias onde não vai ser possível esse consenso alargado, e haverá outros momentos mais oportunos para analisarmos as mesmas. Por isso, neste sentido, e depois de ouvirmos o deputado João Galamba, o que é que pretendemos saber, junto do Sr. Secretário de Estado, é que se há abertura, não sei se tem conhecimento de algumas propostas feitas, tanto pelo Conselho Económico Social, como pelo Tribunal de Contas, que já acho que, penso que o parceiro do Tribunal de Contas também foi enviado ao Governo e tanto do Conselho de Finanças Públicas, se há abertura para algumas alterações e aperfeiçoamento quanto aos artigos 10H, 10F e 10E. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Pelo CDS-PP, Sr. Deputado João Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sr. Secretário de Estado. Muito rapidamente, esta alteração à Lei de Enquadramento Orçamental trata essencialmente, e nós sempre tivemos essa interpretação restritiva da transposição do Tratado Orçamental, e do nosso ponto de vista tem como conteúdo mais importante a consagração na legislação nacional da chamada Regra de Ouro, que representa um compromisso de rigor e um compromisso intergeracional que o CDS há muito defende que esteja na legislação portuguesa. É certo que fazemos nesta forma diferente daquilo que já no passado tínhamos defendido, mas também dissemos desde o início que o mais importante nesta transposição era o consenso mais largo ainda do que a maioria governamental e, portanto, fazê-lo na Lei de Enquadramento Orçamental é a circunstância formal que permite esse consenso. Das audições na especialidade, resultaram algumas questões que já aqui foram sintetizadas pelo deputado João Galamba, dos parceiros, quer do Tribunal de Contas, quer do Conselho de Finanças Públicas, quer da opinião do Presidente do Conselho Económico e Social, e que têm a ver essencialmente, e era sobre isso que gostaríamos de ouvir o Sr. Secretário de Estado, com a transposição mais literal de algumas matérias constantes do Tratado, e portanto foi feita a referência de que, em algumas matérias que já foram elencadas pelo deputado João Galamba, não repetiria, mas que a transposição que é feita para a LEU não respeita exatamente os termos literais em que está no Tratado, e portanto esse alerta foi feito quer pelo Tribunal de Contas, quer pelo Conselho de Finanças Públicas. Em algumas matérias será menos relevante. Lembro-me que o Conselho de Finanças Públicas referiu, por exemplo, a circunstância de um país ter um rácio da dívida sobre o produto substancialmente inferior a 60% e as circunstâncias que se aplicam nesse caso. De facto, a transição parece pouco útil à nossa circunstância atual, infelizmente, mas obviamente constante do Tratado, parece-nos saudável que se faça essa transposição, mas noutras matérias é mais relevante e tem a ver com uma área que para nós é importante, que é a flexibilidade na aplicação das regras constantes do Tratado. E se, do nosso ponto de vista, é muito importante o rigor e, portanto, A transposição da regra de ouro é essencial, a flexibilidade destes percursos e dos ajustamentos é para nós também muito importante, e se outra experiência faltasse, a experiência do nosso programa de ajustamento mostra que ter margem para os ajustamentos e ter, por exemplo, já aqui foi referido, margem para o funcionamento de estabilizadores automáticos é essencial para que as consequências dos ajustamentos não sejam elas próprias perversas e, portanto, que haja essa capacidade de, nos ajustamentos, ter em conta mecanismos que são mecanismos essenciais para essas correções. Portanto, basicamente era isto. Do ponto de vista do CDS, há disponibilidade para, mantendo o consenso e mantendo a lógica do rigor, fazer estas alterações na especialidade. Gostaríamos de ouvir também a opinião do Sr. Secretário de Estado sobre isso.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Honório Novo, pelo PCP.
Muito obrigado. Sr. Secretário de Estado, nós estamos perante o debate na especialidade de uma proposta de lei que pretende efetuar a tradução daquilo que são os termos do Tratado Orçamental para a Lei de Enquadramento Orçamental. E, portanto, parece, segundo a ótica de alguns partidos, que a questão se resume fundamentalmente à qualidade da tradução. Isto é, se o Governo traduziu bem, se traduziu tudo, se traduziu mais ou menos, se traduziu aquilo que devia ou se deixou algumas coisas por traduzir, e, portanto, digamos que o debate da especialidade perde-se em torno destes pormenores. Não esperará certamente que eu perca tempo com a qualidade dessa tradução, nem com aquilo que foi ou não foi traduzido. De facto, o que está a ser traduzido é que é grave, em termos substanciais, independentemente da qualidade da tradução. E a verdade é que nós estamos perante uma integração na legislação portuguesa daquilo que é uma espécie de um garrote à nossa soberania orçamental e à possibilidade dos portugueses de decidirem de forma autónoma e própria aquilo que são os caminhos pelos quais se há de reger. Naturalmente que há curiosidades neste debate, as curiosidades neste debate, enfim, prendem-se com aquilo que todos sabemos, todo o processo de aprovação do Tratado Orçamental, as lágrimas de crocodilo que alguns verteram em torno dessa aprovação, dizendo que só aprovariam se e quando, se, enfim, fosse o Tratado da União Europeia adendado de uma norma para o crescimento, ou de um pacto para o crescimento, ou de uma adenda para o crescimento, coisa que naturalmente não se veio verificar, como estava bem de ver, mas naturalmente isso não impediu que quem disse isto e quem carpiu estas lágrimas não tivesse também aprovado o Tratado Orçamental e agora se veja maniatado a aprová-lo e a integrá-lo na legislação interna, por mais profissões de fé que aqui anuncie ou que vá repetindo, enfim, aí nos jornais, na comunicação social, repete as profissões de fé, mas a verdade é que o voto e a amarra está aqui, e a amarra está aqui neste documento e naquilo que vão aprovar. De qualquer maneira, eu não queria fugir a este debate porque me parece que é útil aproveitar esta embalagem para abordar no tema da LEO alguns outros problemas, esses sim parecem mais importantes do ponto de vista daquilo que é o enquadramento orçamental. E sem prejuízo de observar alguns aspectos mais ostensivamente ofensivos, deixo-me utilizar esta expressão porque é aquela que me ocorre e que traduz mais fielmente a fotografia do que aqui se passa, mais ostensivamente ofensivos daquilo que é a capacidade de decisão do Parlamento. E comecemos então pela tradução. O artigo 12º-D, número 11, prevê que quaisquer alterações ao quadro plurianual que é aprovado aqui, nesta casa, sejam aprovados naturalmente pelo Governo, segundo os mecanismos que entenda fazer, e depois comunicados à Assembleia da República. Isto é, o papel da Assembleia da República que originariamente, em tudo aquilo que é a aprovação do Programa Plurianual de Despesas, tem um papel-chave e um papel constitucionalmente reservado, passa a não o ter em alterações. E eu gostava que o Sr. Secretário de Estado perdesse algum tempo a nos tentar explicar qual a lógica do número 11 do artigo 12º-D, que, salvo erro, e se a memória não me engana, acrescenta aqui que o desvio dos limites e previsões referidos no presente artigo ou alteração ao quadro plurianual de programação orçamental que modifique os valores dos referidos limites e previsões são objeto de comunicação por parte do Governo à Assembleia da República. Li. Não alterei nada. Li. E, portanto, qual é o papel da Assembleia? Como também ocorre, isto aqui já foi referido pelo deputado João Galamba, a natureza claramente inconstitucional do artigo 17º-A, mas não vou perder tempo com isso que me parece que é mais alargado. E deixe-me fazer uma referência aos artigos integrantes do capítulo 4, o novo capítulo 4, o 72-B, o 72-C e o 72-D. Ó senhor secretário de Estado, vamos lá ver, eu vou-lhe fazer uma pergunta geral. Que amarras é que o Governo tem, via tratado orçamental ou via outro tipo de documentos de natureza europeia, que continuem a manietar, quer o Governo, quer o Partido Socialista, à opinião e intervenção de um órgão absolutamente ridículo que existe no nosso ordenamento, no nosso ordenamento jurídico para orçamental? Uma entidade que foi criada no âmbito da LEO, que foi objeto de uma legislação posterior e que manifestamente ao longo da sua vida, que é curta, deu mostras evidentes da sua incapacidade, por melhor imprensa que tenha, por melhor imprensa e cobertura que tenha na imprensa. É absolutamente ridículo aquilo que um órgão chamado Conselho de Finanças Públicas faz. E não só não cumpre, enfim, 90% daquilo que lhe está cometido na legislação vigente, não só não cumpre, visivelmente não cumpre. Basta ver o decreto-lei de constituição deste órgão para percebermos que não cumpre 90 a 95% das suas atribuições legais, mas é remunerado, enfim, principescamente, coisa que pelos vistos não preocupa muito a opinião pública, como na LEO, na proposta de lei das finanças regionais, não sei se não conhecem em detalhe, na proposta de lei das finanças locais, não sei se é o caso, portanto não vou avançar, lhes são cometidas atribuições e competências para além daquilo que era a configuração legal, isto é, novas competências. Novas capacidades de intervenção, como é o caso visível deste novo capítulo, 72, capítulo 4, o artigo 72-B, 72-C, 72-D, onde, vejam bem, o reconhecimento de desvios significativos do déficit da situação orçamental do país é cometida a esta entidade ridícula. E mais, e depois quem aprecia o plano de correção deste desvio é novamente esta entidade ridícula. Em vez de ser, por exemplo, o Parlamento, que devia ter esta capacidade, quer de reconhecer o desvio ridículo, quer de aprovar o plano de correção, por mais desacordo que eu tenha com ele, ou que eu pudesse ter com ele, como membro eleito deste Parlamento, a verdade é que reconheço ao Parlamento esta competência. E os senhores, neste capítulo 4, atribuem o reconhecimento do desvio e a apreciação, em primeira linha, do plano de correção do desvio a esta entidade ridícula que não faz nada. Nada. E os senhores assumam-no, de uma vez para todas. E, portanto, a pergunta que eu tenho para lhe fazer é: que amarras é que o PS, o PSD e o CDS têm em termos internacionais para dar e continuar a dar cobertura a esta instituição? Isto era que eu gostava de ver respondido. Duas perguntas de outra natureza.
Para concluir.
Prazos de apresentação da Conta Geral do Estado. É visível e reconhecido que há um consenso por parte de vários intervenientes, Tribunal de Contas, Assembleia da República, esta Comissão, de que teria toda a utilidade antecipar muito a apresentação da conta, do relatório da conta do Geral do Estado do ano precedente, fazendo-o antecipar relativamente à discussão do debate do orçamento do ano seguinte. Isto é, que o Tribunal de Contas apresentasse o seu relatório até 30 de setembro. O Tribunal de Contas manifesta-se favorável a esta alteração, que me parece que é consensual. 30 de setembro, mas para isso, naturalmente, teria que o prazo de apresentação pelo Governo da conta ser também antecipado de junho para finais de março. Qual é a disponibilidade do Governo para encarar esta possibilidade, que, do ponto de vista político, era, para mim, bastante importante? Segunda questão.
Sr. Deputado, lembro-me também que eram 8 minutos. Eu depois estou a conceder a mesma...
Muito obrigado.
Bem, não diga, não antecipo o que vai dizer.
Muito obrigado. É melhor porque há tanto risco-me de ter que intervir outra vez.
Pois é.
Na lei atual há uma secção 2, Orçamento de Base Zero, que pertence ao título 3, capítulo 1º, que foi objeto de uma introdução num debate ocorrido na legislatura passada, controverso, não foi unânime nem consensual, das duas uma. Ou temo-lo aqui na lei para fazer figura de corpo presente, ele é útil e é agarrado pelo Governo, ou não é útil, não é agarrado pelo Governo, mais vale eliminá-lo. A sua opinião, Sr. Secretário de Estado.
Muito obrigado, Sr.
Finalmente, mapa 15 e mapa 16, artigo 32. O que é possível fazer a estes mapas para os tornar credíveis, execuíveis e inteligíveis perante o país?
Obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Filipe Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Secretário de Estado. Sobre esta matéria, é clara e é pública a posição do Bloco de Esquerda sobre a proposta de lei em questão. Mas há um conjunto de informações que nos parece relevantes sobre uma proposta que é tão importante para as contas públicas no futuro, mas particularmente para aquela que é, e fazendo fé nas palavras do deputado João Galamba, para aqueles que são os entendimentos ideológicos que estão inerentes a esta proposta de lei. E é verdade que há aqui diversos entendimentos ideológicos sobre esta matéria. Eu não sei, nem quero saber, não compete estar neste espaço de debate público, se chamar aquilo que já foi espaço de debate privado, mas imagino que muitas das angústias colocadas aqui pelo Partido Socialista até podem já ter sido dirimidas em conversas privadas entre o Ministério das Finanças e o Partido Socialista. Mas há questões que foram colocadas que são relevantes. Em primeiro lugar, a questão da inconstitucionalidade, porque há claramente aqui uma inconstitucionalidade nesta lei e sobre essa matéria o Governo não pode fazer de conta que o Tribunal Constitucional não existe, porque existe, que a Constituição não é para cumprir, porque é, porque nós bem sabemos que o Governo olha de soslaio para a Constituição e tende a desrespeitar o Tribunal Constitucional, mas também tudo o que é demais é um exagero, e essa é uma constatação desta proposta de lei. Mas há nestes entendimentos ideológicos uma posição que me parece altamente criticável face ao país que vivemos e face ao que é esta crise internacional que assistimos. O que está inscrito nesta proposta de lei é que irá vigorar em letra de lei que são mais importantes os compromissos assumidos para com, por exemplo, os especuladores sobre a dívida pública do que para com os cidadãos portugueses. E este entendimento ideológico, que é claro do nosso ponto de vista na letra de lei, porque é isso que o diz, coloca uma barreira bastante clara entre quem defende o Estado Social e quem vê o Estado Social como algo secundário face ao cumprimento das obrigações ou das vontades dos especuladores. Entre quem defende que uma dívida pública não é uma restrição sobre um país e que tornará sempre o país refém da dívida, mas sim para ser utilizada em função da saída da crise que é necessária para o país. Para quem olha para um déficit e não coloca o país a viver em função do déficit, mas sim o déficit a viver em função da economia. Ah, esta frase, perdão, não era minha. Esta frase até era do Partido Socialista, que curiosamente, se fosse coerente, estaria contra esta proposta de lei, mas às vezes a coerência não bate sempre à mesma porta. Mas sobre esta matéria de coerência, eu gostava de lhe colocar duas perguntas. Como é que o Governo traz uma proposta de lei à Assembleia da República, curiosamente discutida hoje na especialidade aqui com o Sr. Secretário de Estado, onde diz, onde coloca em letra de lei que nas regras para a correção da dívida, na trajetória para a correção da dívida, se vai obrigar a limites de déficit draconianos, são superávites claros nas contas públicas, quando ao mesmo tempo está em Bruxelas a negociar mais tempo para o cumprimento das metas do déficit? É um contrassenso. É dizer que venham outros cumprir aquilo que nós não queremos cumprir, porque se o cumpríssemos agora era a destruição do país. Ora, já está a ser, e o que o Governo nos vai garantir é que, mesmo tendo mais tempo da Troika, será para mais austeridade, porque esta é a austeridade por décadas que o Governo coloca nesta proposta de lei. Mas é o contrassenso, é o paradoxo de quem está neste momento em Bruxelas a pedir mais tempo para o cumprimento do déficit e depois tem uma proposta de lei onde diz que vai ter superávit, onde vai colocar toda a economia, todo o emprego, mesmo que tenha que destruir a economia e o emprego, para o cumprimento do déficit. Ora, este contrassenso é insanável do ponto de vista da análise política. Não está aqui em causa o espaço da proposta legislativa, o Governo tem espaço para o fazer, mas está aqui o respeito político pelas pessoas e pela necessária seriedade na condução destas escolhas políticas. Não é compaginável, ao mesmo tempo que se diz mais tempo para cumprir o déficit, ter uma outra proposta de lei na outra mão que diz, mas o que nós propomos é por décadas medidas draconianas de austeridade que venham outros impor aquilo que nós não vamos cumprir. Ora, este entendimento ideológico é também uma colocação de um país refém de uma agenda da austeridade e refém daquela que é a capacidade política de gestão no imediato do Governo para a condenação para o futuro do país, ainda mais austeridade. E há aqui um outro ponto que me parece relevante e era a última dúvida que deixava. Porque nós sabemos que não é só de Espanha que às vezes não vêm nem bons ventos, nem bons casamentos, às vezes de França também acontece a mesma coisa, e há palavras que foram dadas em França que logo após umas eleições que aconteceram recentemente caíram por terra. Havia quem condenasse o Tratado Orçamental, mas depois dizia que se houvesse um pacto, uma adenda para o crescimento, o Tratado Orçamental até poderia ser menos mau e aceitável. Vê-se que há Tratado Orçamental, não há qualquer pacto, nem se prevê que haja, apesar de haver alguma publicidade sobre essa matéria. Mas o que há é, depois de um primeiro dito por não dito, nesta ideia, nesta promessa de que o Tratado Orçamental não seria aceito por França, uma colocação de uma dúvida, e essa dúvida a nós tem-nos particular interesse, que é a dúvida, e esta é colocada pelo presidente francês François Hollande, de que a ideia do déficit estrutural ajustado no ciclo, isso não está bem definida em lado nenhum. Ora, eu gostava de saber a resposta do Sr. Secretário de Estado sobre se essa é uma manobra de diversão para quem também não cumpriu o déficit previsto para 2012, perdão, ou se é uma constatação de uma interpretação criativa, afinal, do Tratado Orçamental, do tal Lost in Translation que parece estar na moda nesta matéria e do que se possa ter perdido numa transposição para Portugal que possa ter sido feita de forma diferente ou com vontade diferente que foi feita a nível internacional.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Secretário de Estado, para responder a este conjunto de questões.
Muito obrigado. Sr. Presidente, Srs. Deputados, foram feitas muitas questões, eu espero conseguir responder a todas. Se por acaso houver alguma que não responda, peço que me relembrem a resposta que ficou por dar. Eu aproveitava para começar para referir o seguinte. De facto, como foi referido pelo Sr. Deputado João Galamba, esta alteração à lei de enquadramento orçamental é uma continuação daquilo que foi feito em 2011. De facto, de alguma forma, esta alteração que é hoje realizada, ou que é proposta agora pelo Governo, no fundo vem completar a alteração que foi realizada em 2011 e, portanto, está na continuidade dessa alteração. É evidente, a alteração que foi feita em 2011 não tinha, por exemplo, as regras previstas para a dívida que foram incluídas no tratado e no pacote orçamental e, portanto, de facto não estavam lá. Aliás, aquilo que a lei de 2011 faz, a alteração de 2011 faz, é antecipar algumas das medidas que viriam a ter depois expressão no tratado orçamental. Nesse sentido, eu creio que a questão do artigo 10H e 12º C tem razão. Eu julgo que teremos vantagem em uniformizar esse artigo, provavelmente fazendo desaparecer um deles e adaptando o outro. Eu, nesse sentido, até teria alguma... veria com bons olhos se fizesse sentido em termos de logística, eu não sou a melhor pessoa para referir isso, manter o artigo 12º C, que era o originário, em vez e portanto, alterá-lo de acordo com aquilo que são as disposições, neste momento, propostas para o artigo 10H, mas... Não via, portanto, mas creio que nessa matéria há aí possibilidade de termos uma redação comum e melhorar a redação atual do artigo 12º C, de forma a incluir aquilo que são provisões que estão propostas para o para o artigo 10H. Relativamente à questão também levantada pelo Sr. Deputado, João Galamba, relativamente ao número 5, eu creio que as despesas que têm um tratamento diferenciado e que não estão referidas no artigo 10A. Repare, de facto, o saldo estrutural já é corrigido de efeitos cíclicos e, portanto, já teve em conta aquilo que são as despesas com subsídios de desemprego e despesas cíclicas da economia. E, portanto, não...
Depende da definição de taxa natural de desemprego. Se considerar que a taxa natural de desemprego é 18%, pode corrigir a ciclicidade, para vai fazer a diferença.
Há metodologias que estão estabelecidas ao nível europeu para a avaliação disto, portanto, da avaliação do saldo estrutural, portanto, é essas, e tem que ser feito no quadro europeu, creio que é essa a forma de tratarmos este assunto. Não, aquilo que as outras medidas, os outros casos de despesas que são excluídas, aliás, como o Sr. Deputado também fez referência, por exemplo, em caso de medidas de reformas estruturais que impliquem despesas iniciais. De facto, não estão definidas as reformas estruturais a ter em conta. Isso, aliás, é uma previsão do Six-Pack que prevê essa possibilidade e que prevê que haja uma avaliação comunitária dessas medidas estruturais que tenham um impacto inicial de despesa ou de redução de receita, mas que tenham depois efeitos positivos sobre a capacidade da economia se desenvolver e crescer. E, portanto, há uma metodologia que tem a ver com a avaliação comunitária, mas isso não creio que também não reduz a possibilidade de os próprios Parlamentos Nacionais fazerem eles próprios essa avaliação e haver uma avaliação também por órgãos independentes, como é o caso do Conselho de Finanças Públicas. E, portanto, o órgão, o Conselho de Finanças Públicas, que é um órgão que emite opinião, pode ajudar a ao emitir essa opinião de forma independente, pode ajudar na definição daquilo que são, de facto, este tipo de medidas que têm um impacto inicial, que são medidas de caráter estrutural e que têm um impacto positivo sobre o desempenho da economia a longo prazo, a médio e longo prazo, mas que inicialmente possam ter impactos negativos sobre a execução orçamental. Relativamente à questão do artigo 17A, gostaria de referir, eu não tenho sobre esta matéria nenhum problema em considerar que o artigo não é essencial e, portanto, que pode ser dispensado desta. Mas gostaria de referir o seguinte. De facto, a razão porque o artigo aparece é porque, ao contrário daquilo que é normalmente referido, que está-se a privilegiar os credores em desfavor do Estado Social, eu acho que é exatamente o contrário. Eu acho que a introdução deste tipo de artigo é a ideia de que nós temos um compromisso que pagaremos a nossa dívida e, portanto, somos credíveis e podemos ter acesso ao financiamento, e este financiamento é aquilo que, de facto, nos garante o pagamento das nossas despesas. E, portanto, eu vejo a coisa ao contrário, mas, como disse, não vejo também necessidade, não atribuo um caráter essencial a este artigo 17º, e, portanto, não creio que não haverá nenhuma questão em retirá-lo desta proposta. A referência que foi feita pelo Sr. Deputado João Galamba relativamente ao artigo 72º-C, o número 4, que refere que o plano de correção privilegia a adoção de medidas de redução da despesa pública. Gostaria de fazer aqui duas notas. Diz o Sr. Deputado João Galamba que este artigo está enviesado porque tem uma concepção ideológica da consolidação orçamental. Bom, o primeiro aspecto que gostaria de referir é que há várias leis que têm uma concepção ideológica em vários aspectos. A própria Constituição, a Constituição, por exemplo, refere o socialismo como, e portanto, se limita, se há limitações impostas sobre vários governos, a Constituição também impõe isso. A maioria que se estabelecer, se não for socialista, parece estar em cumprimento da... Não. Bom, mas, portanto, nesse aspecto, várias têm várias leis. Mas eu mais uma vez, há um outro ponto que vale a pena referir. É que aquilo que temos observado e aquilo que se observa nas consolidações orçamentais é que, em geral, as consolidações orçamentais duráveis são realizadas pelo lado da despesa e não pelo lado da receita. E a razão, julgo eu, que tem a ver, que isso acontece, a razão técnica, julgo eu, para que isso aconteça, é que normalmente quando há um problema de déficit público e o déficit cresce, isso tem a ver com uma taxa de crescimento da despesa superior à taxa de crescimento do PIB. Aliás, olhe-se para o caso português. E sendo que as receitas, em geral, crescem de acordo com o PIB, normalmente podem crescer podem crescer por alterações dos níveis de fiscalidade, mas depois de alterado esse nível de fiscalidade, a tendência normalmente é manutenção, ou praticamente manutenção do seu peso no PIB. A questão é que se temos uma dinâmica da despesa que é muito diferente, se nós fizermos a consolidação pelo lado da receita, não resolvemos o problema, E passado uns anos voltamos à mesma situação. Ou passado algum tempo voltamos à mesma situação. E, portanto, a necessidade de endereçar a questão do lado da despesa tem exatamente a ver com a questão de limitarmos esta dinâmica do crescimento da despesa. E só limitando a dinâmica do crescimento da despesa conseguimos ter no bom ponto de vista, conseguimos ter uma consolidação duradoura. Mas, mais uma vez, aqui eu gostaria de referir que se houver uma proposta de redação específica que o Partido Socialista queira apresentar, eu julgo que também não haverá dificuldade em olhar e chegarmos a um consenso relativamente a essa matéria. Não creio que seja útil fixar-nos na questão da redução da despesa, embora haja estas razões que eu apontei para que essa redução da despesa esteja aí referida. Em geral, como disse, as consolidações bem-sucedidas realizadas do lado da despesa. Também foi referida a questão do que é uma reforma estrutural. Eu julgo que já referi este ponto. Este ponto da reforma estrutural é, de facto, difícil de avaliar, mas, como eu disse, eu julgo que há sempre algum julgamento nesta matéria. Não é possível, julgo eu, definir de uma forma extensiva o que é que se pode... o que é especificamente uma reforma estrutural. Em termos de definição genérica, nós sabemos que uma reforma estrutural é algo que melhora, que procura melhorar o desempenho da economia no futuro. Isso é evidente que há várias alterações na economia que podem resultar nisso. Há algumas alterações na economia que, tendo esse objetivo, depois não resultou disso. E, portanto, é preciso sempre alguma avaliação, e o que eu me referi, a avaliação pode ser feita não só ao nível nacional, utilizando os órgãos que estão estabelecidos e que têm a obrigação de fazer essa avaliação, porque, obviamente, a Assembleia da República é um desses órgãos, o Conselho de Finanças Públicas também tem competências nessa área em termos de aconselhamento e de opinião, mas também há uma avaliação a nível comunitário do que são estas reformas estruturais. Um ponto que foi levantado pelo Tribunal de Contas refere-se à questão da responsabilidade do Estado perante as regiões e perante as autarquias. E este ponto, eu creio que vale a pena também determos aqui um pouco sobre ele. A questão que levantada pelo Tribunal de Contas, primeiro, este tipo de norma não é novo. Que eu saiba, este tipo de norma apareceu pela primeira vez nas leis de finanças locais e de finanças regionais votadas em 2007. Em que havia em que o Estado não podia assumir os compromissos das regiões e das autarquias. Creio que este tipo de norma estava previsto em 2007 nas leis de finanças locais e de finanças regionais. E, portanto, neste caso, não tem essa novidade. Eu admito que a forma que tenha que ser revista a redação desta norma. Mas aqui o objetivo, fixando-nos no objetivo e não na forma, vale a pena ser o seguinte. O que eu acho que é importante aqui é dizer duas coisas. Primeiro, que cada administração é o primeiro responsável pelas suas obrigações. Isto eu acho que deve ser claro e é um dos objetivos. Definir que cada uma das administrações é responsável. E depois pode-se também definir que há situações em que o Estado, previstas em lei, em que o Estado se pode substituir essas obrigações. Por exemplo, na proposta que foi apresentada da Lei de Finanças Regionais, há casos em que estão previstos em que o Estado se substitua às regiões em algumas obrigações e que dê garantias às regiões. E, portanto, eu creio que, julgo que, tendo este, digamos, esta a ideia do que é que se pretende aqui, talvez seja possível arranjar uma redação mais feliz, que seja comum, quer a estas leis, quer a esta a lei de enquadramento, quer à própria lei de finanças regionais que foi apresentada pelo Governo, quer à lei de finanças locais, de forma a que termos uma redação que seja próxima e comum nessas três leis que, no fundo, têm todas elas, em que nas propostas apresentadas pelo Governo, têm todas elas este objetivo. A primeira, ser que cada uma das administrações é a primeira responsável por cumprir as obrigações que assume. Mas, como eu disse, Sr. Deputado João Galamba, creio que este tipo de norma já existe desde, pelo menos, as leis de finanças locais e de finanças regionais de 2007. Há um aspecto sobre a trajetória e sobre a redução da dívida pública que vale a pena também referir. Primeiro, a lei de enquadramento orçamental não está feita para a crise que nós vivemos, está feita para uma coisa de mais longo prazo. Eu espero que a crise seja uma coisa que, obviamente, nós consigamos sair dela rapidamente. E, portanto, não é pensarmos que nós vamos viver os próximos anos sistematicamente numa situação de crise como a que temos atualmente, nós temos que pensar a lei numa situação de estabilidade. E numa situação de estabilidade, creio que é totalmente possível cumprir este objetivo de redução da dívida. Aliás, as simulações que foram feitas no Ministério das Finanças sobre este aspecto, a restrição ativa, se assim se pode dizer, para, não é a restrição relativamente à redução de 1/20 do excesso da dívida, pelo menos em alguns cenários é que foram, e já explico em que tipo de cenários é que isso acontece, não é a regra relativamente à redução de 1/20 do excesso da dívida que é a restrição ativa. Verdadeiramente a restrição ativa é a regra relativamente à situação estrutural, do saldo estrutural corresponder ao valor de médio prazo, ao objetivo de médio prazo. Se nós tivermos um diferencial entre a taxa de juros nominal e a taxa de crescimento do PIB de cerca de 1%, nas simulações que foram realizadas no Ministério das Finanças, isso aponta para que a restrição ativa não é esta restrição de redução de 1/20 da dívida, do excesso da dívida, mas sim a restrição ativa é termos um saldo estrutural que seja idêntico ao objetivo de médio prazo. As simulações foram feitas partindo do ano, supondo que nós temos um crescimento efetivo igual ao crescimento potencial a partir de 2016 e, portanto, nessas condições, em geral, para o conjunto dos anos, temos que é essa a restrição ativa. Se tivermos um diferencial maior entre a taxa de juros nominal e a taxa de crescimento nominal do PIB, de facto há situações, há anos, onde a restrição ativa é a restrição da redução de 1/20 do excesso de dívida. E, portanto, eu creio que, como o Sr. Ministro referiu na apresentação da proposta de a consolidação orçamental e a redução da dívida, é um trabalho de uma geração. E, portanto, nesse aspecto, nós não teremos uma vida fácil nos próximos anos. De facto, nós teremos a necessidade de ter uma redução da dívida durante um período bastante alargado. creio que este, no caso em que eu referi de termos um diferencial de 1% entre a taxa de juros nominal e a taxa de crescimento do PIB, nós, cumprindo a regra do, relativamente ao saldo, teremos, chegaremos a um valor de 60% da dívida.
Qual é o valor médio da taxa de juros nominal?
O valor médio das simulações que foram feitas é 4,3% e o de crescimento nominal do PIB 3,3%. E as simulações que temos apontam para que, mais ou menos por volta de 2040, cheguemos a um valor de 60% do PIB para a dívida. E, portanto, teremos, de facto, aqui um período muito grande, de 25 anos, de redução da dívida. Mas devo chamar a atenção do seguinte. Já outros países passaram por este processo. Nomeadamente, no princípio da década de 90, países nórdicos tinham déficits excessivos muito elevados e tinham valores de dívida também muito elevados. Alteraram as suas estruturas, alteraram a sua, os seus orçamentos e durante anos conseguiram ter superávites bastante significativos para reduzir a dívida. Portanto, eu não acho que, seja, que haja aqui uma impossibilidade, uma fatalidade, não conseguimos, se Portugal não conseguir realizar esta redução da dívida, eu creio que temos, obviamente, que trabalhar para isso. Mas, como disse, há em várias situações em que eles tinham um setor público maior do que aquele que Portugal tinha.
Isto é um mundo ocidental todo. Não tem comparado. Não. Isso é uma fantasia.
Eu não creio que tenhamos que viver, estejamos destinados a viver na situação de crise que temos agora, e, portanto, não creio que o mundo todo esteja nesta situação nos próximos anos. Isto tem que ser visto numa ótica de médio e longo prazo, não pode ser visto no momento atual, unicamente no momento atual. Como eu já referi, nós temos, e respondendo às questões que foram levantadas também pelo PSD e pelo CDS-PP, há inteira disponibilidade, e creio que temos a beneficiar de ter um maior consenso na aprovação desta lei, o maior consenso possível na aprovação desta lei. Tal como foi referido pelo Sr. Ministro das Finanças na apresentação da lei em plenário, não tendo esta lei um caráter reforçado e, portanto, podendo ser alterada por uma maioria simples, acho que temos todos a beneficiar que a maioria que a aprova, a maioria efetiva que aprova a sua alteração, seja o mais alargado possível e, portanto, permita ter uma visão de estabilidade destas normas. E, portanto, eu julgo que nós teremos, parte do Governo, dispostos a prestar todas as informações e a prestar todas as e a colaborar na melhor redação que possamos ter para qualquer um dos artigos que são propostos. Não, julgo que teremos a ganhar em ter um consenso tão alargado quanto possível relativamente a estas as matérias que estão em causa. Devo também referir que, obviamente, na tradução ou na aplicação dos princípios que foram estabelecidos no chamado six-pack e no tratado, na tradução para a ordem jurídica portuguesa, procurou-se manter, obviamente, a flexibilidade que está prevista nos tratados. Mas, neste aspecto, como também já referi, não teremos dificuldade nenhuma em alterar redações caso seja, se considere que a redação das normas propostas não é suficientemente adequada. Vale a pena também referir o seguinte, neste aspecto. Algumas das redações propostas, no entanto, são incompletas. Olhando para aquilo que diz o Tratado e para as referências que o Tratado faz, a proposta que foi, que, pelo menos na minha leitura, das propostas que foram feitas, há alguns aspectos que são incompletos. E, portanto, enquanto na proposta do Governo se procurou detalhar um ou outro aspecto, a proposta que é feita de uma forma incompleta, não tendo em consideração todo o artigo que está, todo o artigo escrito no Tratado. E, portanto, creio que aqui há alguma, há total flexibilidade, mas é preciso ter algum cuidado na tradução para a ordem interna dos aspectos que que estão nos tratados e nos regulamentos europeus. Referindo-me ao prazo da apresentação da Conta Geral do Estado e às questões que foram levantadas, nomeadamente ao mapa 15 e ao mapa 16, e também à questão do orçamento de base zero, eu gostaria de referir o seguinte. Eu não tenho, à partida, uma oposição à alteração dos prazos. Só que não é isso que aqui estamos a tratar neste momento. Creio que teremos de ter algum cuidado na forma de fazer esta alteração dos prazos, na entrega da conta. Creio que tem que haver um período de transição e creio também que nós devíamos pensar um bocadinho para além desta desta alteração dos prazos. Eu reparo que a sugestão que foi feita foi de uma alteração do prazo da entrega da Conta Geral do Estado por parte do Ministério das Finanças, sem nenhuma alteração do prazo relativamente ao parecer sobre essa conta. Parece-me aqui algum ao parecer da conta por parte do Tribunal de Contas, que manteria os mesmos 6 meses. Eu creio que... Senhor Deputado, se me permite, é antecipado de junho para março a entrega da conta por parte do Ministério e continua a haver 6 meses até novembro para o Tribunal de Contas. Eu julgo que o trabalho do Tribunal de Contas sobre a conta parece-me absolutamente relevante e não é isso que está em causa. Mas eu julgo que, deixa-me fazer um bocadinho à parte, neste momento isso não fez parte da proposta do Governo, é algo que eu acho que é discutível e devemos discutir a questão dos prazos. Como sabem, o Governo propõe-se ter uma segunda alteração, propor uma segunda alteração da lei de enquadramento, no sentido de alterar procedimentos e de melhorar procedimentos que estão previstos na lei, e, portanto, no nosso calendário gostaríamos de fazer isso até ao final deste ano. É isso que temos previsto, é isso que o trabalho que gostaríamos de fazer. E nesse aspecto, eu acho que, provavelmente, também nós devíamos pensar a ação do Tribunal de Contas nesta matéria, obviamente, sabendo, recolhendo também a opinião do Tribunal de Contas, isso, mas eu julgo que há necessidade de separar dois momentos. Talvez ocupar muito tempo, mas gostaria de fazer esta referência. Julgo eu necessidade de separar dois momentos. Há um momento de certificação de contas. Eu julgo que esse devia ser o primeiro trabalho do Tribunal de Contas, isto é, haver uma certificação sobre a conta, isto quer dizer que aquela realidade que é espelhada pela conta é aquela. Que a realidade é espelhada por aquela conta. Um outro momento que tem a ver em sede de auditoria é saber da legalidade da despesa. E esse aspecto eu acho que deviam ser separados. Eu julgo que teríamos a ganhar na separação destes dois aspectos e permitir que houvesse, isto julgo eu que permitiria encurtar os prazos relativamente à apresentação e à discussão da conta geral do Estado e permitiria, de facto, separar os dois momentos que eu julgo que deverão ser separáveis e poderão ser separáveis. Eu sei que não é a nossa tradição, e, portanto, é uma alteração daquilo que é o nosso hábito, mas julgo que deveríamos discutir este tipo de aspectos, saber que tipo de parecer é que deve ser dado no momento em que é apresentada a conta e que tipo de trabalho é que é realizado posteriormente. E, portanto, também relativamente a esta questão dos procedimentos, creio que a questão do mapa 15 e do mapa 16, que o Sr. Deputado Honório Novo referiu, também deve ser avaliado nesta segunda fase de revisão da Lei de Enquadramento Orçamental que o Governo pretende propor à Assembleia ainda no decorrer deste ano. Por último, só uma pequena referência ao Sr. Deputado Pedro Filipe Soares, relativamente à questão da inconstitucionalidade. Eu julgo que se estaria a referir à questão da não assunção de responsabilidades. Eu, como disse, este tipo de norma já estava nas leis de finanças locais e finanças regionais de 2007. Na altura não foi levantada a questão da constitucionalidade, por isso não sei se essa constitucionalidade existe. Pode ser uma questão de termos sido menos hábeis a redigir a norma no caso desta lei e, portanto, admito que possa haver alguma melhoria de redação que torne isto mais claro. De qualquer maneira, Sr. Deputado, queria dizer que o Governo, obviamente, não olha de soslaio para a Constituição e que não tem nenhum desrespeito pelo Tribunal Constitucional. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Secretário de Estado. Não sei se algum grupo pretende usar da segunda ronda. Não? Então, não. Pretende usar?
Não. Que não foram respondidas.
Então, sob essa forma...
Sobre o Conselho...
Sobre o número 11, o artigo 12º D, sobre o capítulo 4...
Sobre o número...
11, o artigo 12º D, sobre todo o capítulo 4...
Eu posso ir ao...
O capítulo do Orçamentação de Base Zero.
Senhor Deputado, o artigo 12º D diz, de facto, o número 11, que o desvio aos limites e previsões referidos no presente artigo são comunicados por parte do Governo à Assembleia da República.
Ou à alteração do quadro.
Sim, senhor Deputado, faço notar o seguinte. O quadro tem uma parte que é uma lei, que é a parte de despesas financiadas com receitas gerais. Mas depois diz que o quadro, número 6, diz que o quadro plurianual de programação orçamental contém também projeções sobre as receitas gerais e próprias dos organismos da administração central dos subsetores. É a forma como eu entendo, pode mais uma vez ter sido o Ministério das Finanças inábil na forma de redigir isto, mas há uma parte que é uma lei que é competência da Assembleia, aí não temos nenhuma dúvida. E há uma parte, não, mas é que, repare, uma coisa, o número 6 refere-se a questões indicativas e, portanto, não fazem parte da lei. E, portanto, aqui, se há outras estimativas, deve o Governo comunicá-las à Assembleia. E, portanto, é essa parte que começou a referir, é exatamente isto. E, portanto, não creio que aqui haja uma violação das competências da Assembleia. Fala-se dos limites e previsões. E, portanto, estamos aqui a falar no quadro plurianual das projeções de receitas gerais e próprias e também, eventualmente, de despesas financiadas com outras receitas que não receitas gerais e que, portanto, pode haver aí algumas alterações que não mereçam a pena serem comunicados, que não têm que vir à Assembleia, mas que devem ser comunicados. Aliás, devo-lhe referir que já hoje há comunicações que são realizadas, por exemplo, em alterações orçamentais que têm a ver com a abertura de créditos especiais e com alterações orçamentais que são da competência do Governo e que são comunicadas à Assembleia, e isso não constitui nenhuma violação das normas que estão estabelecidas sobre a execução do Orçamento do Estado. Relativamente à questão do Orçamento Base Zero, eu de facto tenho aqui alguma dificuldade em responder-lhe a esta questão. A forma como eu vejo, o Orçamento Base Zero pode-se aplicar a uma instituição. Eu acho difícil que se aplique a um Orçamento do Estado. Isto não quer dizer que uma instituição não possa realizar ela própria um Orçamento Base Zero. Aquilo que tem sido, que são chamadas as práticas internacionais nesta matéria, é que o orçamento é realizado seguindo um modelo top-down, isto é, de definição das restrições macro do orçamento e, a partir daí, definir as restrições dos organismos e a distribuição de dotações para os organismos. Isto não significa que um organismo específico não possa ele próprio realizar um exercício de orçamento base zero. Mas parece-me difícil organizar um orçamento do Estado com base num processo de orçamentação básica. Eu Sr. Deputado, aqui espero que me faça a justiça que eu, sobre esta matéria, não alterei a minha opinião. Eu acho difícil acho que os orçamentos base zero se podem aplicar a instituições, mas não a uma estrutura de orçamento do Estado. O que é? E, portanto, nessa matéria, creio que há aqui um desentendimento sobre esta. Mas fazer um orçamento base zero, também é preciso que as instituições tenham competências específicas para isso. Não é fácil fazer um orçamento base zero. Eu só conheço uma instituição que fez um orçamento base zero e teve um processo de 2 anos a fazer esse orçamento. E, portanto, de facto, há dificuldades em fazer este tipo de orçamento e não se repete anualmente este tipo de estrutura. Eu não sei se respondi agora a todas as suas questões. Mais uma vez, relativamente aos artigos 72C e 72D, há de facto, quem reconhece a situação, eu creio que isso é claro do número 5, quem reconhece a situação é o Governo, o que mediante a prévia auscultação do Conselho de Finanças Públicas. Mas é à Assembleia que o Governo entrega a documentação para corrigir a situação. Não é... Não, eu acho que está. E, portanto, o que tem é depois é a opinião do Conselho sobre essa mesma... Sobre essa correção. Podemos ter aqui alguma correção de prazos, do que for. Mas o que está aqui dito é que o Governo reconhece, mediante a auscultação do Conselho de Finanças Públicas, do Conselho da União Europeia, e que o Governo apresenta à Assembleia da República, no espaço de 30 dias, o plano de medidas necessárias para garantir o cumprimento dos objetivos. E, portanto, eu não creio que haja aqui qualquer subalternização da Assembleia da República relativamente a esta matéria. É à Assembleia da República que o Governo apresenta as medidas.
Obrigado, Sr. Secretário de Estado. Julgo que se mantém a manifestação de dispensa de segunda ronda. Tivemos aqui uma primeira ronda muito participada e com tempo também de resposta correspondente por parte do Sr. Secretário de Estado. Não, usou, enfim, 8 minutos, teria até um limite de 40, não é? Portanto, esteve dentro desse limite, não usou da palavra na forma a que é habitual fazê-lo, mas esteve dentro do tempo a que tem direito. E, portanto, nessa medida, não tenho qualquer observação de gestão de tempo a fazer e agradeço a colaboração neste debate da Lei de Enquadramento Orçamental. Terminamos as audições. A partir de amanhã, a Comissão deliberará sobre as fases subsequentes do nosso trabalho. Muito obrigado, estão encerrados os trabalhos. Até amanhã.